Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri. Num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta. Gavroche, salta Clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, reteza os músculos, reteza, nessas macabras piruetas d'aço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço.
Você ouviu o jornalista Edson Amaral recitando o poema Acrobata da Dor, de João da Cruz e Souza. O Ed é uma das pessoas que lutam para manter a memória do poeta simbolista catarinense viva e para que mais pessoas conheçam essa história. Cruz e Souza nasceu na Desterro de 1861. Filho de ex-escravizados alforreados, teve acesso à educação formal e se tornou o maior poeta simbolista do Brasil, um dos maiores do mundo. Deixou a cidade em que nasceu e foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Chegou a ser reconhecido entre seus pares, mas isso não resultou em fama, nem em dinheiro e conforto. Cruz e Souza morreu jovem, aos 36 anos, de tuberculose. Seu corpo foi transportado em um vagão de trem destinado ao transporte de animais. Hoje, no centro de Floripa, um palácio leva o nome do poeta e guarda sua memória. E um mural de 900 metros, feito pelo artista Rodrigo Rizzo, estampa no coração da cidade o rosto do homem negro de vasto bigode e jeito sério, que é considerado um gênio. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o quinto episódio da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense.
E eu sou a Carol Passos. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais, realizado pelo Centro Internacional para Jornalistas, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage e a Meta. O projeto conta com a parceria das empresas catarinenses Traço Design e da Livros e Livros. Temos o apoio ainda das pessoas que nos ouvem, acreditam e contribuem financeiramente desde as primeiras temporadas do Pós-Fácil. Nesse episódio, você vai saber como a poesia de Cruz e Souza sobrevive, desde o simbolismo até o slam.
Vai para 60 anos que Cruz e Souza me acompanha. Com o passar do tempo, cada vez ele me diz mais. A longa convivência só fez com que o conhecesse melhor e melhor pudesse aquilatar de sua trajetória, tão sofrida e tão rica em ensinamentos. Ainda assim, não obstante as numerosas análises, permanece o enigma de como conseguiu, em condições tão adversas, superar todos os entraves e nos legar uma obra ímpar que a cada leitura mais se impõe e nos fascina. Não se pode afirmar que Cruz e Souza tenha estado no limbo literário. Também nunca atingiu o reconhecimento que merece.
Esse que você ouviu é o jornalista Dorva Rezende lendo um trecho do livro Aproximações, lançado pelo Salim Miguel em 2002. Nesse livro, o Salim escreve sobre a obra de vários outros escritores e dedica muitos textos a analisar o trabalho do Cruz e Souza. O poeta catarinense morreu em 1898 em Minas Gerais. 35 anos depois, o Salim nascia, no Líbano. É curioso pensar como na literatura esses caminhos tão diferentes se cruzaram.
Cruz e Souza trouxe para o simbolismo uma contribuição valiosa, valorizando a frase, dando-lhe uma cadência quase negra de tantã africano. O simbolismo de Cruz e Souza, ainda que diretamente proveniente dos franceses, não se filia ao simbolismo francês. Traz laivos do alemão, mas também não se filia a este, nem a qualquer outro. É de Cruz e Souza, só dele. Nasceu e morreu com ele. Ninguém antes ou depois deu uma valorização tão completa ao símbolo. A poesia de Cruz e Souza é dirigida principalmente aos sentidos. Ela nos atordoa, nos abate.
O professor de literatura brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina, Alckmar Luiz dos Santos, concorda com o que Salim escreveu sobre a qualidade literária de Cruz e Souza.
Ele é um poeta excepcional. Todos os sentidos, imagem, ritmo, verso, sugestões e influências. Tinha um talento imenso, um conhecimento muito grande.
Mas não era todo mundo que gostava. O simbolismo tinha uma pegada pessimista, um texto cheio de sugestões, um estilo que deixava os parnasianos, muito preocupados com outro tipo de forma poética, indignados.
Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso.
Esse é um trecho do poema Vilões que Choram, um trabalho bastante reconhecido de Cruz e Souza. Tem melancolia e a aliteração, que é a repetição de fonemas consonantais. Para o professor Alckmar, esse é um bom exemplo da técnica do poeta.
Ele tem uma técnica admirável, um conhecimento assim, imenso, quer dizer, alguém que não é essa poesia que a gente encontra 90% dos poemas de hoje, né? Aquela vontade de ser engraçadinho ou de ser melodramático, né? Ele tem uma consciência de ritmo que é um negócio assim, impressionante, ele tem uma técnica, uma ourivesaria do verso, não no sentido parnasiano, né? No sentido de domínio da linguagem poética. Eu diria assim que Cruz e Souza é o mesmo tipo de situação estranha, misteriosa, que a de Machado de Assis. Tem um livro do Roberto Schwartz, né, que é um mestre na periferia do capitalismo. E a pergunta que ele se faz é: como é que pôde ter surgido um gênio como Machado num país periférico, secundário como o Brasil do século XIX, um país atrasadíssimo, né, com a economia ainda semi-feudal, escravocrata? Como é que surgiu um cara desse? Né? A mesma pergunta pode ser feita para Cruz e Souza. Como é que pode ter surgido um gênio poético como ele, um talento, uma capacidade imensa de escrever, de domínio da linguagem poética, né? Uma cidadezinha provinciana, pequena, tímida, como era Desterro, né, do século XIX.
Não é só na genialidade que o Cruz e Souza e o Machado de Assis se comparam. Aliás, o Salim Miguel sempre se perguntava se por um acaso os dois teriam se encontrado no Rio de Janeiro. A gente não sabe, mas eu gosto de pensar que sim. Voltando às semelhanças, Cruz e Souza e Machado de Assis também foram e são vítimas do racismo.
E agora é claro que vai jogar um papel determinante aí o racismo, né? É evidente, né? Devia incomodar muito, certamente, um negro que era tão bom fazendo aquilo, né? Quando o Machado de Assis morreu, acho que foi o Aripe Júnior que falou, né? Morreu esse grande mulato, não sei o quê. O Joaquim Nabuco ficou pau da vida, dizendo assim, Machado era branco, né? Era uma alma helênica, não sei o quê. Quer dizer, olha o absurdo da situação.
Não, Machado de Assis não era branco. Estamos em 2023 e é preciso que se repita isso. E assim como Machado, Cruz e Souza também inspirou e continua inspirando gerações de poetas dos grandes salões e da academia até a periferia.
O simbolismo, né, não só Cruz e Souza, mas Cruz e Souza sim, mas outros também, tiveram um papel muito importante na poesia de 28, 30 em diante. Né? Aquele grupo católico, né, ligado ao Centro Dom Vital, né, que eles publicaram a revista Festa, né, houve muita influência dos simbolistas, da Cecília Meirelles, né, na primeira parte da obra do Vinícius de Moraes, no Augusto Frederico Schmidt, quem mais? No Jorge Lima, no Murilo Mendes, né?
Dos anos 20 do século passado para cá, Cruz e Souza e sua poesia continuam vivos. A Desterro, em que ele nasceu, se tornou Florianópolis. Aqui tem rua, tem escola e tem palácio com o nome dele. E tem também um grupo de poetas que entoam o nome do homem em encontros pelas ruas da cidade, onde a voz ecoa e o grito ousa, Slam Cruz e Souza.
Tá faltando sapiência, pensa. Foco no louco, parece não ter consciência desse ato desumano que escraviza tanta gente, mano. Não sou capaz de admitir tanta desigualdade que meu povo sofre por aqui. Mas não vou me redimir, vou lutar. Sou mais um filho de zumbi, mais um pantera bolado. Vou vingar cada ancestral que pelo senhor de gênio foi escravizado. Essa é por cada preto que foi discriminado, limitado de sonhar. Sua realidade tão hard, tem que ser forte pra aguentar. Queria ver vocês no meu lugar, diante de tanta dificuldade. Não matutariam duas vezes antes de traficar, então pare de me julgar. O mundo dá voltas, não é eu que vou cobrar. Cuidado com o karma.
Poesia, poesia, poesia de responsa, Islã!
Cruz de Souza!
Islã!
Cruz de Souza!
A Chayane Guterres é poeta e uma das coordenadoras do Slam Cruz e Souza. Ela é super envolvida com essa cena e conta como o grupo começou, pertinho da UFSC, entre a academia e o morro.
E o Slam, o Cruz e Souza, ele surge pra ser na Praça do Pida, que a gente não queria fazer dentro da UFSC, mas achava que era um território que era disputável. E a Praça do Pida pra nós era tipo, uau, uau, por quê? Porque é um território extremamente de disputa. Porque do lado tem a Universidade Federal, pra cima tem os morros e do lado tem a polícia, né? Uhum. Então a gente vai disputar esse território. A gente surge com esse anseio, né? Só que no decorrer da jornada, a gente acabou se tornando um slam itinerante. Porque era isso, a gente tava na Lesca, a gente tava na Câmara, a gente tava no terreiro, a gente já fez edição em terreiro, a gente já fez edição no Montserrat, a gente já acabou fazendo edição em quase toda a ilha. Acho que a gente não fez ainda edição no norte da ilha, mas o resto, a gente acabou indo fazendo a slam na Tapera, em tudo quanto é lugar, assim, né? E daí a gente hoje é um slam itinerante, assim, a gente resolveu assumir o que já tava explícito, sim, assim, né?
O que ainda não tá explícito é o que é slam. Eles se chamam de poetas e nesses encontros recitam suas poesias e recebem notas por elas. É tipo uma batalha, mas não é bem isso. Eu pedi pra Chay explicar melhor como funciona.
É que assim, ó, o slam também é uma batalha.
Tá.
Né? O slam, ele é uma batalha, só que é uma batalha pro Chaves. Parecido com a batalha de rap, mas não muito. Porque a batalha de rap, geralmente, dois confrontos na hora, né? Quando tu vai entrar numa batalha de slam, tu vai entrar, tipo, se for uma primeira chave, ela pode ter até 16 poetas numa primeira chave. Então, tu vai estar batalhando com 16 poetas. Como é que é a configuração? Daí é por nota. Se escolhe de 3 a 5 jurados, que eles vão dar as notas pra ti de 0 a 10. Geralmente, a gente pede pra estar acima de 8, 9, seus quebrados. Mas é isso. E o slam, ele é sempre poesias autorais. Tu não pode colar plágio, tu não pode dançar, tu não pode usar adereço cênico, tu não pode tocar, não pode ser voz de violão. Então, tipo, é a tua performance, é o que tu tá sentindo, é o teu corpo, a tua voz e o que tu quer dizer. Assim. Então, tu tem até 13 minutos pra poder recitar a poesia que tu vai recitar. Assim. Então, por isso que ele é uma batalha. E geralmente, para os jurados, a gente sempre passa que não é ortografia que é julgada. Não é em partes é a oratória, mas não necessariamente. Porque tem poetas que vêm só lendo a poesia que ele está lendo e todo mundo entendeu o que ele está falando, e, enfim. E já tem poetas que têm performance, que se joga no chão, que se rasga inteiro, porque já entendeu a cena do slam. Então,
é poesia em estado puro, bruto. A Chay recitou pra gente o primeiro trabalho que fez.
Sempre fomos reis e rainhas. Eles que nos mataram, nos roubaram, nos calaram, nos humilharam, nos expulsaram. Roubaram nossa coroa à força. Nos retiraram do nosso lugar. Eles têm medo que tomamos consciência de tudo isso. O processo continua. E a tentativa de não permitirmos que lutamos e tomamos o nosso lugar de volta. A prática de silenciamento se ajusta com o tempo. Mas quando você me pergunta quem você pensa que é, eu respondo, rainha.
Tem a alma do Cruz e Souza, né? Não é por acaso que ele foi escolhido para dar nome ao grupo.
Eu sou militante do movimento negro, né? Então eu acho que já vem por aí. Então a gente entender que o Cruz e Souza sempre foi um poeta. E eu conhecendo um pouco mais a história do Cruz e Souza, a gente entendeu que o Cruz e Souza, o racismo é tão forte que Santa Catarina nunca reconheceu o Cruz e Souza, né? Santa Catarina só vai reconhecer o Cruz e Souza, a figura que ele é hoje, por conta de muita luta do movimento negro. Porque ele só foi, ele foi reconhecido no Rio de Janeiro, mas nunca em Santa Catarina, né? Então, tipo, teve que vir muito esforço do movimento negro para dizer, tá, a gente tem esse poeta, por que que o Franklin Cascais é reconhecido por sua obra e o Cruz e Souza não? Né? Então, tipo, eu acho que também é reivindicar essas memórias, assim, né? De, tipo, a gente teve um homem negro que fez parte da história e que esse Estado não reconhece.
E olha só, o Salim Miguel pensava a mesma coisa.
E o poeta, como se não lhe bastassem os desgostos, os vexames que sofre por causa dos preconceitos de cor, por causa da anuência própria, tem ainda as doenças da família, a morte de todos os seus e o desprezo da crítica que não lhe reconhece o valor, que olha com pouco caso para sua obra. É amarga, em verdade, a vida do poeta. E todo esse amargor se reflete em seus versos.
É com esse diálogo improvável entre Cruz e Souza, Salim Miguel, Alquimar dos Santos e Chayane Guterres que a gente reverencia nosso grande poeta e encerra esse episódio. No próximo, vamos falar sobre como a literatura de não-ficção também contribui para a criação da identidade literária catarinense. Não que houvesse muita ficção nas obras do Cruz e Souza, do Salim, da Chay e dos outros autores e autoras dos quais falamos até agora.
Esse podcast é uma produção de Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevista e roteiros foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ciola. Esse episódio usou áudios do Portal Desacato. O projeto gráfico é da Traço Design. Agradecimentos especiais a Edson Amaral e Doro Rezende. Saiba mais em pósfácilhub.com.
Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por
Pós-Fácil.